Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 73. Segundo o que qualquer tem. Deus pode usar e usará os que não tiveram completa educação nas escolas dos homens. Duvidar de seu poder para fazê-lo é manifesta incredulidade. Nosso Salvador não passa por alto saber nem despreza a educação. Escolheu, todavia, iletrados pescadores para a obra do Evangelho, não por haverem eles sido instruídos nos falsos costumes e tradições do mundo. Eram homens dotados de boas aptidões naturais e de um espírito humilde e dócil, homens a quem poderia educar para sua grande obra. Nas atividades comuns da vida, existe muito trabalhador levando pacientemente a rotina de suas tarefas diárias, inconsciente das latentes faculdades que, despertadas para a ação, colocá-lo-iam entre os maiores líderes do mundo. O toque de uma hábil mão se faz necessário para despertar e desenvolver essas adormecidas faculdades. Foram homens assim os que Jesus ligou a si e proporcionou-lhes as vantagens de 3 anos de preparo sob seu próprio cuidado. Nenhum curso de estudos nas escolas dos rabis ou nas escolas de filosofia poderia haver igualado a isto em seu valor. A vida consagrada a Deus não deve ser uma vida de ignorância. Muitos falam contra a educação pelo fato de Jesus haver escolhido não educar os pescadores para pregar o Evangelho. Afirmam eles que Cristo mostrou preferência por essa classe. Houve, porém, muitos homens de saber e ilustres que acreditaram nos ensinos de Cristo. Houvessem esses destemidamente obedecido às convicções de sua consciência e tê-lo-iam seguido. Suas aptidões teriam sido aceitas e empregadas em seu serviço, caso as houvessem eles oferecido. Faltava-lhes, porém, força moral diante dos carrancudos sacerdotes e dos invejosos governantes para confessar a Cristo e arriscar sua reputação, ligando-se ao humilde Galileu. Aquele que conhece o coração de todos compreendia isto. Se os educados e nobres não queriam fazer a obra para que se achavam habilitados, Cristo escolheria homens que fossem obedientes e fiéis no cumprir sua vontade. Escolheu homens humildes e ligou-os a si, a fim de educá-los para levar avante a grande obra na terra quando ele a houvesse de deixar. Cristo era a luz do mundo, era a fonte de todo conhecimento, era apto a habilitar os iletrados pescadores para se desempenharem da grande comissão que lhes ia confiar. As lições de verdade ministradas a esses homens humildes foram de alta significação. Eles deviam abalar o mundo. Coisa simples era a Jesus relacionar consigo essas pessoas humildes. Foi, porém, um acontecimento de tremendos resultados. Suas palavras e obras haviam de revolucionar o mundo. Deus aceitará os jovens com seus talentos e a opulência de sua afeição, caso se lhe consagrem. Eles podem atingir ao mais elevado ponto da grandeza intelectual e, sendo equilibrados pelos princípios religiosos, poderão levar avante a obra que Cristo veio do céu para realizar. Os alunos de nossas escolas têm valiosos privilégios, não só de obter conhecimento de ciências, mas também de aprender a cultivar virtudes que lhes darão caráter simétrico. Eles são os responsáveis agentes morais de Deus. Os talentos da riqueza, posição e intelecto são dados por Deus em depósito ao homem para seu sábio desenvolvimento. Esses vários depósitos tem ele distribuído proporcionalmente às conhecidas faculdades e capacidades de seus servos, a cada um a sua obra. E o doador espera resultados proporcionais aos dons. O mais humilde dom não deve ser desprezado. Cada um tem sua esfera e vocação particulares. Aquele que melhor aproveita as oportunidades que Deus lhe dá, devolverá ao doador em seu desenvolvimento juros na razão do capital confiado. O Senhor não recompensa a grande quantidade de trabalho feito. Não considera tanto a grandeza da obra como a fidelidade com que é executada. O bom e fiel servo é recompensado. Ao cultivarmos as faculdades que Deus nos deu, cresceremos no conhecimento e na percepção. A perseverança na aquisição de conhecimento, regida pelo temor e o amor de Deus, dará aos jovens acréscimo de poder para o bem nesta vida. E os que aproveitam ao máximo suas oportunidades para chegar a elevadas consecuções, levarão estas consigo para a vida futura. Buscaram e conseguiram o que é imperecível. A capacidade de apreciar as glórias que o olho não viu e o ouvido não ouviu, 1 Coríntios 2, verso 9, será proporcional às consecuções alcançadas. Os que esvaziam o coração da vaidade e das impurezas poderão, pela graça de Deus, purificar o espírito e torná-lo um centro de conhecimentos, pureza e verdade. E ele continuará dilatando-se para além dos estreitos limites do pensamento mundano, para a vastidão do infinito.